Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação e o atual cenário do mercado do arroz. Eu vou conversar então com o analista da Safras e Mercado, Evandro Oliveira. Tudo bem, Evandro? Bom dia.
Bom dia, Rafaela. Bom dia a toda a audiência. Vamos falar do mercado do arroz, mercado que não anda muito fácil.
É verdade, né, Evandro? A gente já vem aí conversando há um tempo sobre esse cenário, né, sobre essa crise aí no setor. Mas vamos então iniciar aí falando um pouco sobre os preços, né? Como que tá esse cenário? Eu sei que chegou a sair dados aí mostrando, né, que o mês de outubro teve aí uma queda nos preços de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Como que tá esse cenário de desvalorização, vamos dizer assim, né, do grão atual?
Perfeito, momento de preços, cenário de preços do mercado do arroz ainda segue desfavorável. Então, como falado, né, já estamos com uma queda superior a 50% em relação ao mesmo período da temporada anterior. Nesse momento, a média da saca gaúcha se encontra no menor patamar desde a primeira quinzena de abril de 2020, para a gente ter uma ideia. Então, nessa última semana tivemos mais um movimento de queda. Os preços na fronteira oeste gaúcha, região mais importante para a cultura do arroz no Brasil, estão se encaminhando ao patamar de R$ 50 por saca, que é o piso projetado, né? Recentemente se projetava esse piso ao redor de R$ 50. Já estamos bem perto. Então, corre o risco até de irmos abaixo desse patamar. Nesse momento, negócios sendo efetuados, negócios pontuais, né? Pouca coisa acontecendo, na verdade, mas na faixa de R$ 52 por saca na fronteira oeste, na região da Campanha, região central do estado, até R$ 58 por saca nas planícies, aquele arroz nobre, né? Acima de 62% de grãos inteiros. Então, os preços variando nessa faixa no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, já temos indicações entre 50, 52. Tocantins, um estado com muita dificuldade também, já com indicações de compra abaixo de R$ 70 por saca. Lembrando que os custos de produção no Tocantins são maiores do que no Rio Grande do Sul, já é, né? Mais de perto de R$ 100 por saca. Então, um cenário bastante complicado no Tocantins. Então, os preços seguem um viés de baixa por conta de um escoamento bastante fraco, né? Principalmente em relação ao mercado interno, que não vem respondendo como se esperava. O consumo interno não vem respondendo como se esperava, e os agentes seguem no aguardo de uma virada de chave para ver se o mercado consegue reverter esse cenário.
Semana passada, né, Evandro, a gente teve aí um passo, né, vamos dizer assim, da Conab com relação à compra pública, né, do grão, para tentar mitigar mesmo essa questão, né, dos altos custos de produção, né, e dessa desvalorização do preço. Como que está esse cenário, essas medidas, essas ações da Conab, como que ela está sendo vista pelo setor? Ela de fato veio a contribuir aí para tentar mitigar um pouco, então, vamos dizer assim, a crise que o setor vem passando há meses?
Então, como a gente vem falando, essas intervenções que ocorreram no feijão também, né? Recentemente ocorreram no feijão, muito aquém do necessário para que houvesse uma melhora, tanto que o feijão preto principalmente, né, permanece na mesma situação caótica. Para o arroz não se espera algo muito diferente. Deve servir para um alívio para aqueles produtores que se encontram numa situação mais desfavorável. Então, recentemente tivemos um avanço agora, né, em relação à AGF, que seriam as aquisições por parte do governo ali, para uma recomposição de estoques, em um momento onde o setor não aguenta mais ouvir falar em estoques. O setor quer escoamento, precisa colocar produto para fora, precisa movimentar o arroz. Nem que seja dentro do país também, internamente, né? Evitando a entrada de mais produto importado. Essa é a grande dificuldade. Então, por enquanto, em termos de escoamento, né, que daí entrariam as ferramentas de PEP e PEPRO, Parece que tão cedo a cadeia produtiva não deve contar com essa medida. Parece que o trigo entrou na frente na fila, né? Então, estamos discutindo aí a questão de intervenções no trigo antes do arroz. Então, quem sabe o arroz fique para o ano que vem em relação aos prêmios de escoamento, né? E que sejam para exportação. Isso que é amplamente defendido pelo setor. Além de todos os gargalos que devem ser trabalhados. Então, a taxa CDO é algo que está na mesa do governo estadual e deve sair em breve. Questão da equiparação do ICMS também está na mesa do governo estadual e o setor vem pressionando. São pontos, né, diversos elementos que, se bem trabalhados, podem trazer competitividade para o produto nacional, melhorando os embarques e talvez a gente conseguindo superar 1,5 milhão de toneladas de exportação nessa temporada.
É, com relação de fato às exportações, a gente teve aí uma surpresa, né, Evandro, no mês de outubro aí de um saldo positivo, né? Isso mostra a resiliência que o setor ainda tem diante, né, mesmo de todos essas essa desvalorização, de todos esses desafios mesmo aí com relação ao escoamento. Como que você avalia então os próximos meses? Como que a gente deve trabalhar cada vez mais para aumentar a competitividade então, né, do grão brasileiro e aumentar, ampliar cada vez mais as exportações?
Exatamente, foi uma surpresa, né? No mês de outubro, exportações base casca, né, convertidas para arroz em casca, perto de 200 mil toneladas, o que foi surpreendente, né, para o momento que a gente vive, com o avanço das colheitas nos Estados Unidos, que tem preços muito mais atrativos dos que os nossos, né, além dos nossos vizinhos também cada vez mais agressivos, buscando limpar os seus estoques para se preparar para a próxima temporada. Então, diante de todas essas dificuldades, nós conseguimos ficar ali perto de 200 mil toneladas base casca, um superávit perto de 60 mil toneladas base casca em um único mês. Então, foi um mês bastante positivo no somatório, né, o acumulado da temporada. Nós já estamos perto de 1,1 milhão de toneladas base casca de exportações, um superávit em torno de 102 mil toneladas base casca, contra um déficit de quase 100 mil toneladas no mesmo período da temporada anterior. Então, se formos olhar por esse ponto, né, é um resultado favorável, ainda abaixo do necessário para conseguir sair dessa situação, mas é um resultado positivo. Se mantivermos esse ritmo nos próximos meses, até o encerramento da temporada lá em fevereiro, pode ser que traga algum alívio nos estoques, mas temos que manter as nossas exportações pelo menos acima de 150 mil toneladas por mês. Aí nós conseguimos superar 1,5 milhão de toneladas e dar uma certa aliviada nos estoques. Então, essa é a necessidade para os próximos meses. Sabemos que não é muito fácil, né? Tem alguns meses que há uma certa dificuldade no fechamento de exportações, virada do ano, feriados e tudo mais. Isso tudo pesa na balança comercial. Em relação às importações, somente um dólar, né? Agora pode ajudar o Brasil, né? Porque o Paraguai deve seguir bastante agressivo. E lembrando que em dezembro já temos os primeiros cortes nas lavouras do Paraguai. Então, a partir de dezembro já deveremos ter ingresso dos primeiros volumes oriundos do Paraguai, que deve ter aumento de área e aumento de produção. Porque lembrando, Paraguai tem campo aberto no Brasil Central, nos grandes centros consumidores do Brasil. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul segue com dificuldade de competir com esse produto. Não só o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, que é um estado muito importante. Então, esse é um grande problema. Nós temos que trabalhar esses gargalos, né? Trabalhar o famoso custo Brasil, para que consigamos ganhar competitividade e conseguimos vantagem dentro do nosso próprio território, né? É muito complicado isso. Nós temos um produto de excelente qualidade e estarmos perdendo território dentro do nosso próprio jogo. Então é isso que a cadeia produtiva vem lutando e, se Deus quiser, no ano que vem, teremos algum avanço nessas medidas.
É, falando dessas superproduções, né, Evandro, o que entrou agora também aí a questão desse volume também da Índia, né, vindo da Índia. Como que fica esse cenário? Quanto também isso traz mais preocupação aí para o setor?
Pois é, né, Rafaela? A gente, na expectativa de notícias positivas, de avanços, de atualizações que venham melhorar o cenário da cadeia produtiva, e vem mais um revés, mais uma preocupação, mais uma dor de cabeça para o produtor de arroz. Então, a Índia, como já era esperado, né, alguns anos se retirou das exportações, o que gerou uma forte desvalorização nos preços internos, prejudicando produtores. Aí, recentemente, retornou às exportações, com um volume grande de estoques, buscando novos mercados. Então, com uma tentativa de recuperação dos preços internos, que nesse momento estão abaixo de 400 dólares por tonelada, chegando a 345 dólares por tonelada do arroz beneficiado. Então, o cenário, os menores preços, talvez das últimas 2 décadas, um longo período, né? E agora a Índia tentando desovar esses estoques, tentando ampliar mercados. Primeiro, com a notícia de que deve despejar no mercado cerca de 30 milhões de toneladas, o que gerou um susto no mercado, assim, um volume gigantesco de exportações a mais, né? Um volume excedente, um volume maior de exportações, e em seguida liberando uma lista de quase 30 possíveis destinos. E nessa lista constava o Brasil, o que só de estar nessa lista já gerou pânico aqui no setor, né? Uma preocupação muito grande. Imagina só o jeito que vão as coisas aqui no Brasil, em termos de rentabilidade, um choque desse seria a pá de cal para o setor do arroz. Mas, por enquanto, só especulações. As experiências que o Brasil teve com esse produto vindo da Índia não foram positivas. Muito pelo contrário, foi uma experiência terrível com esse produto, que tem uma qualidade muito inferior à qualidade do produto que o consumidor brasileiro está acostumado. Então, as apostas do setor é de que essa medida não deve ir para frente, não deve ter muito sucesso. Então, por enquanto, só especulações. Mas só do Brasil estar nessa lista já gerou grandes preocupações.
É, até porque já é um setor que está vivendo aí sob pressão, né? Então, quando vem aí essa notícia, com certeza aí repercute, né? De forma a trazer mais, de fato, pressão ao preço e mais preocupação mesmo. E, Evandro, como que deve ficar então aí, né, para a gente finalizar nossa conversa, a orientação para o produtor, que a gente sempre deixa, né, aquele recado ao produtor que mesmo diante ao caos, vamos assim dizer, tem que trabalhar, tem que seguir aí com a sua produção. Então, eu queria que você deixasse as dicas mesmo aí para esse produtor diante do mercado.
Então, para os produtores, a dica quase sempre é a mesma. O produtor tem que investir em gestão, gestão da comercialização, gestão dos seus custos de produção, principalmente nesse momento de crédito apertado, né, de crise de liquidez, crise de rentabilidade. O produtor necessita ter os seus custos de produção na ponta do lápis. Então, uma boa gestão, com certeza, vai fazer a diferença nos seus resultados. E nós sabemos que o momento é extremamente desfavorável para a cultura do arroz, mas não é a primeira vez. Então, quem é tradicional da cultura do arroz está acostumado com esses altos e baixos que a cadeia produtiva passa, né? Então, sempre tendo na cabeça de que vai passar. E quando passar e o mercado do arroz voltar à crista da onda, o produtor tem que pensar em proteção. Hoje em dia, né, no momento que a gente vive, isso fica cada vez mais evidente. O mercado do arroz precisa aprender a caminhar com as próprias pernas, porque está notando que depender do governo, seja ele qual for, não vai surtir resultado, vão ser intervenções pontuais. Então, o investimento em proteção, seja em armazenamento, seja em outras formas de proteção, é crucial para a sobrevivência em momentos como esse que nós estamos passando. Então, muita cautela, um grande investimento em gestão, e assim que esse momento passar, o produtor deve focar em proteção. Enquanto isso, ficar atento às informações, né? Informações de qualidade, atenção a isso principalmente, né? Então, essas são as principais dicas para os produtores nesse momento.
Maravilha, Evandro. Agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço pelo espaço, um forte abraço, uma excelente semana a todos.
Igualmente, até a próxima. Bom, é isso. Te convido então a continuar ligado aqui em Notícias Agrícolas para estar sempre muito bem informado. Agradeço a sua atenção e vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.
Hoje, às 7 da noite, Rodada Eco Power. Tudo sobre os melhores campeonatos do rodeio.
E aí você? Curte natureza? Gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos.